Está no ar. O Jornal do Senado.
CCJ aprova projeto que destina à reparação das vítimas dinheiro dos crimes de tráfico de pessoas e exploração sexual.
Ataídes Oliveira elogia projetos de iniciativa popular para combater corrupção e impunidade.
Blairo Maggi defende pesquisa clínica com planta que pode minimizar efeitos do autismo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado deve analisar em breve projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça que destina ao atendimento às vítimas de tráfico de pessoas e exploração sexual o dinheiro e os bens obtidos com a prática desses crimes.
Também pela proposta, os recursos do Fundo Penitenciário serão usados em políticas públicas de desenvolvimento social com foco na reparação dos danos causados nas vítimas.
Ao elogiar a proposta, a relatora senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, citou dado que dá a dimensão desse tipo de crime no mundo.
Segundo o levantamento da ONU, há cerca de 3 milhões de pessoas que são vítimas de tráfico por todo o mundo. A maioria delas, inclusive, jovens e crianças. No caso de atividades ilícitas, o tráfico de pessoas é o terceiro mais lucrativo do mundo. Não é diferente no Brasil.
Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, que transfere para a responsabilidade da Previdência Social o pagamento do salário maternidade de funcionárias de micro e pequenas empresas.
Atualmente, as empresas pagam benefício e são restituídas posteriormente por meio do abatimento dos valores nas contribuições sobre a folha de pagamento.
Só que esse procedimento nem sempre é rápido e, por isso, pode comprometer o capital de giro das micro e pequenas empresas. Repórter Marcela Diniz.
De acordo com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta não trará mais gastos para o INSS.
É a Previdência que paga. Ela só está dizendo que as micros e pequenas não ficarão nessa burocracia e a Previdência paga, então, diretamente para os empregados.
A relatora do projeto, senadora Marta Suplicy, do PMDB paulista, disse que as atuais regras deixam as mulheres em posição de desvantagem na hora da contratação por uma empresa de menor porte.
Embora não seja de fácil percepção, é bem possível a ocorrência de discriminação de gênero em relação às empregadas em idade reprodutiva, uma vez que, de forma velada, os empregadores podem até evitar arcar com o pagamento direto do benefício salário maternidade.
Se não houver pedido para que essa proposta seja analisada pelo plenário do Senado, a matéria seguirá para a votação na Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que autoriza a desapropriação por utilidade pública para reparcelamento do solo.
A ideia é permitir a recuperação de áreas degradadas, principalmente nas regiões centrais das cidades brasileiras. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta quer reverter uma tendência das principais cidades brasileiras, a deterioração de suas áreas centrais. O autor do projeto de lei, senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, diz que essas regiões estão perdendo população para condomínios distantes, trazendo uma série de problemas urbanísticos, como o aumento de carros em circulação em detrimento do transporte coletivo. Na lei atual, para recuperar uma grande área urbana, o poder público depende da adesão de todos os moradores de determinada área. O projeto permite a desapropriação em lotes contíguos, com o reparcelamento de amplas áreas para a posterior revenda dos novos lotes no mercado. A ideia contou com o apoio do relator, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal.
A revitalização de áreas urbanas degradadas é um objetivo fundamental do urbanismo. O adensamento é fundamental para substituir o modelo de mobilidade fundado no transporte individual por outro, que seja baseado no transporte coletivo, na caminhada, na bicicleta. Por esses meios de locomoção não são economicamente sustentáveis em baixas densidades. Daí a necessidade desse reparcelamento. Nos países desenvolvidos vem sendo feito.
Tanto o autor como o relator lembram que os lotes produzidos, já dotados de melhorias como estações de metrô, parques e outros equipamentos públicos, tendem a ser mais valiosos que os imóveis desapropriados, o que torna o empreendimento como um todo economicamente autossuficiente.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, comemorou o início da tramitação na Câmara dos Deputados de projeto de iniciativa popular com apoiamento de mais de 2 milhões de brasileiros, que pode melhorar os mecanismos de prevenção e combate à corrupção e impunidade.
As proposições, segundo o senador, prevêem a agilização das ações de improbidade administrativa, criminalização do enriquecimento ilícito e a prática do Caixa 2. Aumento da pena para corrupção de altos valores, responsabilização dos partidos políticos,
além da revisão do sistema recursal e das hipóteses de cabimento de habeas corpus, alteração de regras de prescrição e melhoria dos mecanismos de recuperação de dinheiro desviado, acrescentou ele.
As medidas de combate à corrupção busca evitar o desperdício de recursos públicos e garantir mais transparência, celeridade e eficiência ao trabalho do Ministério Público.
Preocupado com a crise que atinge o país, o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, disse que é preciso assumir atitudes dignas, corajosas e coerentes diante do que ele chamou de momento de transição e renascimento.
Ele lembrou que o Brasil atravessa a pior recessão verificada desde a década de 30 e citou dados que apontam para a redução do produto interno bruto, inflação alta e 20% dos jovens fora do mercado de trabalho.
Por isso, Eduardo Amorim cobrou responsabilidade de cada um por suas escolhas e atitudes e declarou esperar um projeto que traga de volta a dignidade, a paz e a atividade econômica.
Independente de bandeiras partidárias, o Congresso Nacional precisa atuar em consonância com as leis deste país e com o bem-estar desta nação. Foi para isso que fomos eleitos. De fato, o momento é de mudanças e, de fato, para todos nós, a esperança é a última que morre.
Amanhã, 2 de abril, comemora-se o Dia Mundial do Autismo, um transtorno de desenvolvimento de cérebro evidenciado pelo déficit na comunicação e interação social.
A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para conscientizar as pessoas sobre essa doença que atinge 70 milhões de pessoas em todo o planeta.
E o senador Blairo Maggi, de Mato Grosso, defendeu pesquisas clínicas com a erva de São João, pois há evidências de que essa planta possa ser usada para minimizar os problemas causados pelo autismo.
Apesar de estudos iniciais indicarem que apenas 1% dos autistas possa ser beneficiado com o uso da erva de São João, é preciso incentivar os estudos, disse Blairo Maggi, ao lembrar que a combinação de fatores genéticos e agentes externos causa esse transtorno.
O senador acrescentou que o desconhecimento do tema gera preconceito e dificulta ainda mais o dia a dia das pessoas com autismo. E isso precisa ser combatido, disse Blairo Maggi.
Não existe cura para o autismo. No entanto, um programa de tratamento precoce, intensivo e apropriado melhora muito a perspectiva de crianças pequenas com esse transtorno. O principal objetivo do tratamento é maximizar as habilidades sociais e comunicativas da criança por meio da redução de sintomas da doença e de suporte ao desenvolvimento e ao aprendizado.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Lopes e Paulo Vasconcelos.
Áudio, Walter Dalbello.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou os desafios enfrentados para o desenvolvimento no estado do Amazonas. Em relação ao saneamento básico, apenas 64% da população possui acesso adequado à rede de água e somente 26% dos domicílios têm coleta de esgoto. A auditoria, relatada pelo ministro substituto Marcos Benquerer, também verificou a fragilidade da infraestrutura econômica, como a dificuldade de escoamento da produção e tráfego de pessoas no estado e estrutura de transporte viário e hidroviário de má qualidade. A partir dessa análise, o TCU recomendou aos órgãos responsáveis que implementem os planos regionais já existentes, como o Plano Amazônia Sustentável e o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional.
TCU,
Fiscalização a serviço da sociedade.